Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Nós vamos dar início à sessão, mas vamos aguardar os colegas vereadores chegarem, porque senão não temos condição de abrir formalmente a sessão, porque temos que ter pelo menos quórum de 5 vereadores. Vamos começar e eles... Vamos lá, já deu quórum. Vai ser cortado o ponto, hein, vereador Branquinho?
Estamos chegando. E aí?
Firme? Vamos lá? Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Didé para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos rogar a Deus que a gente possa ter uma reunião tranquila, harmônica, com muita sabedoria e discernimento. Aproveitar também mandar a intenção dessas pessoas que sempre estão nos acompanhando pelo rádio, né? O pessoal do meio rural, o público aqui de Buritis, que sempre admira o trabalho de cada vereador aqui, que possa a gente estar fazendo essa oração em intenção dessas pessoas também e todos que nos acompanham aqui também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Ali Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 44ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações de retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício do vereador Dr. Fernando para presidente da casa solicitando inscrição como orador da tribuna. Ofício do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Edemias de Unaí e Região. Sindicatos ACE para a Câmara Municipal cobrando o prefeito a obrigatoriedade de repasse individualizado do incentivo financeiro anual IFA aos ACS e AC do ano de 2025 e possível responsabilização do gestor e dos órgãos de fiscalização. por desvio de finalidade, conforme legislação vigente. Devolvo a palavra.
A mesa diretora passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Apresento o projeto de resolução 009 de 2025, altera a redação do artigo 1º da resolução número 354, de 17 de abril de 2023. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, Excelentíssimo Presidente.
Com a palavra, o nobre vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, Excelentíssimo Presidente, Robertinho da Monier. Quero cumprimentar os novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome de Larissa e a Maria Luísa, que está presente nessa Casa de Leis. Quero cumprimentar o público que está nos ouvindo pela Clube FM e quem está nos assistindo pela TV Câmara. Satisfação imensa em estar aqui hoje participando de mais uma reunião e buscando melhoria para o nosso município. Quero começar a minha fala hoje em agradecimento, presidente. Agradecimento ao senador Cleitinho, que mandou R$500.000 para Buritis para cirurgias eletivas e já foram pagas. O dinheiro já está nos cofres públicos dessa casa, de Buritis, da Câmara, da Prefeitura Municipal. Quero aqui nesse momento agradecer também o seu chefe de orçamento financeiro, o senhor André, que foi a pessoa que designou, junto à solicitação ao senador Cleitinho, esse recurso para Buritis, Minas Gerais. Quero também agradecer ao deputado Luca Lasmar, R$300.000 encaminhado para essa casa, no qual já foram pagos também, na verdade, nessa casa, para a Prefeitura Municipal, que é o órgão que tem a competência de executar. Lucas Lasmar nos mandou R$100.000 para perfuração de poços artesianos, no qual já foi executado 4 poços artesianos. Nos mandou R$200.000 para a Associação Mãe e para que fosse comprado implementos agrícolas, no qual, presidente, foi comprado uma grade aradora, uma grade niveladora e um automóvel MOB para atender aquela população da região da Barriguda 2. Então, é gratidão em todo sentido. Os compromissos que os parlamentares têm com esse vereador Geudo, ele tem em dobro de gratidão por atender a população buritizense. Viu? Então, deixo aqui o meu agradecimento à população buritizense. E dizer mais que esse parlamentar conte com o meu compromisso em defesa de quem está mandando recursos para a nossa cidade. Se eles têm respeito pela população buritizense, nós temos que retribuir de alguma forma. Deixo aqui o meu carinho, o meu abraço ao senador Cleitinho e ao deputado estadual Lucas Lasmar. Quero aqui também cumprimentar os agentes de Demias que estão presentes nessa Casa de Leis. É Ronaldo, satisfação imensa em ter vocês. E dizer... Estamos aguardando a resposta do secretário de Fazenda. Tá? Fizemos a cobrança de manhã, tivemos com ele agora na parte da tarde também. Ele está analisando a possibilidade para que nos responda com segurança e conhecimento da pauta que você reivindicou. Quero cumprimentar também o nosso pastor Barretos. Satisfação imensa ter o senhor nessa Casa de Leis. Viu? E dizer que a função desses vereadores é defender o direito de vocês. Foi para isso que vocês nos deu a oportunidade de estar aqui representando hoje como vereador nessa Casa de Leis. E saibam vocês que o poder de vocês, nós estamos aqui para defender ele. Vocês nos deu fala para defender e buscar o que for de vocês. Estamos aguardando ao secretário e assim que ele nos posicionar, nós estaremos levando até vocês a resposta concreta. Pode ter certeza disso. Se for direito de vocês, nós vamos defender ele com muito afinco. Até que vocês recebam o direito de vocês. Assim como foi trazer vocês para o quadro, junto ao sindicato que vocês acompanharam, essa casa, todos os vereadores defenderam com muito afinco o direito de vocês. E nós não estamos aqui para curvar à frente do executivo. Se ele tiver errado, ele vai ter que cumprir os compromissos e estar pagando o direito que vocês têm. Se o recurso é direcionado a vocês, vocês vão estar buscando ele com toda a certeza que todos os vereadores aqui são capazes de buscar e defender o direito de vocês. Aqui eu digo sem restrição, Porque, afinal de contas, o vereador é voz do povo e nós não vamos parar de cobrar, viu? Presidente, no momento de liderança, eu estarei defendendo com muito afinco matérias que têm grande relevância ao nosso município. Devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, presidente Robertinho Lamourier.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, quem está nos acompanhando pelo rádio também, uma boa noite toda especial, né? Eu quero iniciar, presidente, falando das emendas que conquistei no decorrer desse ano, pelo deputado Marcelo Álvaro Antônio, que destinou uma carreta e uma ensiladeira para a Associação da Barriguda 2, PA Vida Nova, uma carreta e uma ensiladeira para a Associação de Vila São Vicente, que está atendendo a demanda aí do pessoal, contribuiu muito no trabalho dos pequenos produtores nessa associação. Tem uma emenda também que eu não tenho divulgado, que ele encaminhou de R$600 mil, mas como está tendo dificuldade do governo federal estar fazendo o pagamento dessas emendas, eu quase não divulguei, que é bom a gente falar das coisas concretas, né? Não pode falar só em especulação e causar aí uma esperança nas pessoas que a gente fala de estar destinando esse recurso, né? Então, a gente tem que falar daquilo realmente que é concreto. Acredito eu que para o ano que vem, se Deus quiser, essa emenda vai estar paga, vai estar em mãos, chegando aqui no nosso município, um valor de R$600 mil, mas eu não quis divulgar antes porque a gente não tem a certeza ainda. E tem uma emenda também da deputada estadual Amanda Teixeira, de R$150 mil, para aquisição de um SPIN de 7 lugares, já está no município, já foi licitada, já foi compra, já está aí no município, só na questão de emplacamento, documentação, no qual eu fiz um pedido para o governo para estar destinando esse veículo para fazer a rota de Barretos, né? Então, espero que seja atendido. Ele ficou pronto para atender esse pedido, né? Espero que possa estar ali melhorando o acesso às viagens do pessoal que faz uso. Então, é esse trabalho que a gente faz durante o ano. No decorrer do ano aqui, a gente vai tendo outras demandas, mas a gente sempre buscando estar contribuindo com os recursos, né, dos deputados federais, estadual. O Marcelo já tem 2 mandatos, já que eu trabalho com ele. Ele já enviou vários recursos para cá, um caminhão-pipa, um caminhão de lixo, pavimentação, trator. Então, um deputado que sempre está contribuindo com o nosso município. E o ano que vem está aí, né, e com certeza todo mundo vai estar divulgando melhor o trabalho de cada um, mas a gente não pode esquecer das pessoas que sempre contribuem, né, com o nosso município. Quero esclarecer um ponto aqui também, porque a gente recebe ligações, as pessoas ficam na esperança, a questão de um projeto que chegou para tramitar, não estava nem tramitando, chegou para tramitar nessa casa hoje, ele foi anunciado aqui há 30 dias, mas por questões, talvez de elaboração, ele ficou aí, recebimento, devolução. O certo é que ele chegou para nós hoje, nas nossas mãos, hoje, 9:30 da manhã. E as comissões nossas estão marcadas para 9:30 da manhã. Então não tem como você estudar um projeto, chegar de cima da hora das comissões, um projeto que trata de criações de cargos. Então são 67 artigos, só de criação de cargos são 27. Não dá, é uma matéria que você tem que ser mais bem estudada, mais bem divulgada. E esse vereador que está falando aqui, eu não voto projeto em criação de cargos, eu não voto projeto com alteração de cargos, de nomenclatura, ou seja, de atribuições ou de salários, sem estar divulgando aqui para o povo ter conhecimento. Em extraordinária, jamais eu voto. Jamais eu voto, porque a gente tem que esclarecer e trazer para as pessoas. Então, quem estava esperando, na esperança aí de estar sendo aprovado qualquer outro cargo, não é culpa desses vereadores aqui não. Não é culpa desses vereadores aqui não. Eu tenho certeza que no início do ano que vem,
com certeza vai estar sendo pautado, discutido e votado. Mas do jeito que chegou nessa casa aqui, não tem como. Não tem como ser. Hoje é a última reunião do ano. Um projeto chegar para nós às 9h30 da manhã, distribuído às 9h30, a gente despachar aí às 9h30, um projeto que se trata de tantos cargos. Não tem como, fica inviável. E não tem como você também discutir um projeto desse para o extraordinário. Tem que levar conhecimento do público, né? Que é uma questão popular. Né? E a gente está aqui para isso, para a gente levar a verdade, para a gente fazer o que é certo. Se tiver de contribuir com o governo para dar andamento no trabalho que é para o bem comum, a gente está aqui para votar, mas o que a gente vê que é cargos políticos, infelizmente fica difícil da gente estar votando e acompanhando. Né? Então, eu quero fazer esse esclarecimento, que não é culpa de nenhum vereador aqui, vereador nenhum está segurando projeto aqui, só pela questão de tramitação que foi em cima da hora e não tem como ser discutido ou pautado por essas questões. O momento é só, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a todos com uma boa noite. E já pegar carona, senhor presidente, na explanação feita pelo Edil anterior, no sentido de que há realmente na casa este projeto que cria vários cargos e modifica salário de vários cargos. Isso é matéria pública, de sorte que qualquer cidadão quiser ter acesso, o acesso aqui é aberto, para poder ver, questionar. A política se constrói é quando as pessoas passam a opinar. Né? Então, existem muitos cargos. Esse projeto não será votado este ano. Hoje nós estamos na última sessão legislativa. E assim como o vereador de ideia, eu também não vou participar de nenhuma reunião extraordinária para votar uma matéria que não é extraordinária. É uma matéria que demanda uma análise acurada, demanda uma conversa com alguns secretários para entender exatamente qual que é a função que será desempenhada pelo servidor nomeado no cargo que está a ser criado. Então, precisa saber, existem aqui, e eu risquei aqui muita coisinha, existem dezenas de cargos. E aí, não é só também criar, porque existe uma defasagem em plano de carreira, existe outras prioridades, e nós estamos aí com essas dezenas de cargos a serem criados para poder atender A, B ou C. Eu sempre digo e tenho orgulho de dizer para aqueles que foram criados na roça, eu sou um vereador suro, como diz um amigo suruco, que não tem rabo. Então, voto de acordo com o meu pensamento, com a minha cabeça, sempre foi assim e sempre há de ser assim. Aos agentes de endemias e aos agentes comunitários de saúde, o incentivo financeiro anual, eu soube também que já está na conta. É um recurso vinculado. O próprio nome fala, vereador Gildo, é um incentivo para que aqueles que trabalharam o ano todo, agora, no final do ano, possam receber esse dinheiro que fará, certamente, alguma diferença para eles e para suas famílias. É de bom alvitre que o prefeito pudesse pagar já no início da semana, talvez até no final dessa, para que o Natal seja mais abrilhantado, né, com esse recurso. Nós estamos torcendo, estamos acreditando que o Rufino não vai ter dificuldade. Se não pagar, será uma grande decepção para vocês e muito mais para mim. E em falando de agência de endemia, nós estamos já naquele momento que o pernilongo está querendo carregar o povo. Tem que carregar o povo. Então precisa de uma ação enérgica aí do prefeito, em colaboração com o pessoal da endemias. Cara, não sei, aquela moto que solta o fumacê, alguma coisa tem que ser feita. Porque está acontecendo, me parece que até uma transfusão de sangue, de tanta muriçoca que está afligindo o pessoal ali do Taboquinha, aqui do Planalto, pessoal que mora perto do postão, sangue de Jesus tem poder. Nunca vi tanta muriçoca. Então, eu gostaria, e o prefeito está ouvindo a reunião, senhor prefeito, que o recurso que entrou, ele não pode ser desviado para nenhuma outra finalidade. Ele é um recurso carimbado. Então, pague o pessoal e vamos incentivar para que continue a fazer o serviço de excelência que é feito em Buritis. E nessa época precisamos muito mais. A dengue deixou aí, né, os ovos que já viraram, estão virando larvas e precisa ser combatida diuturnamente. Então eu tenho aqui no meu telefone, há pouco, alguém pedindo para me falar das muriçocas, que é exatamente aqui os pernilongos que falei. Sobre o IFA, eu tinha recebido uma mensagem mais cedo do secretário de Fazenda, ele dizendo o seguinte, que está fazendo um levantamento para ver se realmente foi pago nas contas da Prefeitura de Buritis, se comprometendo que está ainda trabalhando e que nos dará a resposta rapidamente, porque entende que também, se tiver nas contas da Prefeitura, é um recurso que pertence a Vossas Senhorias e será pago. Então, senhor presidente, para este início de conversa, nós estamos a falar realmente de um projeto que será votado ano que vem, que este ano não vota, e que nós estamos aqui, e é a maioria esmagadora dos vereadores, para dizer unanimidade, defendendo que esse recurso de vocês realmente possa sair das contas da prefeitura e entrar na conta individual de cada um. Obrigado, presidente.
A presidente Vânia chegou, passa a palavra a ela. Vou fazer pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Casa cheia hoje. É muito bom a sociedade estar participando das reuniões e cobrando aqui os seus direitos de cada vereador. Boa noite também a todos que nos assistem aí pelo YouTube. Boa noite aos que nos ouvem também pela Rádio Clube FM. Presidente, apenas para esclarecer que esse projeto que chegou hoje, da criação de cargos, ele chegou porque uma hora ele tem que chegar, né? Ele chegou na última reunião, não que ele teria que ser votado hoje, ou discutido hoje, ser aprovado hoje. Ele foi apresentado hoje, porque tinha que ser em algum momento, né? Chegou então hoje e toda a Câmara já tomou conhecimento e cada vereador que tiver suas dúvidas pode convocar ou pode fazer o convite, né, aos secretários que vão receber algum daqueles cargos para poder explicar, né, do que se trata. Pode também convidar o próprio doutor Marcelo, que está aqui todos os dias, para poder explicar, né, algum cargo que seja pertinente à pasta dele, né? Então ele chegou e vai ser discutido iniciar a sua discussão na próxima sessão legislativa, né, que vai se iniciar em fevereiro. Eu queria também, presidente, aproveitar essa oportunidade para poder fazer um resumo do nosso trabalho esse ano, tendo em vista que é a última sessão, né, que ocorre esse ano, e logo estaremos de recesso e só voltaremos no ano que vem. Eu estive esse ano, como todos sabem, como líder de governo e como vice-presidente dessa mesa diretora. Foi um trabalho muito importante, tanto eu acho que para a administração, porque demos todo o suporte como líder de governo, né, trabalhando para que essa casa fosse parceira da administração, né, dando todo o suporte legislativo e também discutindo junto aos vereadores os projetos que aqui chegassem antes mesmo da pauta, né, antes de entrar na pauta. E eu considero que obtivemos êxito, né, de todos os projetos que passaram aqui de autoria do Poder Executivo Municipal. Todos foram aprovados, e não só aprovados, não receberam sequer um voto negativo, né? Todos os votos foram positivos no sentido de estar em harmonia com o que o Poder Executivo Municipal pretendia. Então eu considero que foi um trabalho exitoso que, como líder de governo, realizei e também como vice-presidente dessa casa e da mesa diretora também pude realizar. Como se trata da última sessão, eu já informei o prefeito municipal que no ano que vem eu não estarei como líder de governo, vou dar oportunidade a outro vereador, né, que queira assumir essa função honrosa, inclusive, né, que é de receber essas demandas do Poder Executivo e fazer essa discussão com os vereadores para que seja colocada em pauta quando a matéria estiver madura. Né? Então, eu fiz já essa comunicação, tanto ao prefeito quanto ao secretário de administração, então vou passar essa função para um próximo vereador, né, que queira assumir. Também informo à Sociedade de Buritis que, como todos podem observar na sessão passada, onde houve a eleição da mesa diretora, eu não me candidatei a nenhum cargo da mesa diretora. Então, no ano que vem, estarei ali embaixo, ali, né, ao lado da nossa nova presidente, aqui, que eu já falei para ela que eu quero estar do lado dela aqui para ver se eu colho um pouco de sabedoria dela. Vou estar ali embaixo. Então, para informar a Sociedade de Buritis, que eu vou estar ali, mas com o gabinete aberto, né, para receber as demandas e ser um vereador combativo como fomos este ano. Nós tivemos a oportunidade de realizar um bom trabalho, né, recebendo as demandas da Sociedade de Buritis. Foi uma experiência nova para mim, mas muito gratificante. Tivemos a oportunidade de trazer inúmeras cirurgias para a nossa comunidade, que foram inclusive realizadas com êxito, e fiquei muito, muito feliz. E nós temos um grande trabalho a ser realizado no próximo ano, que é um ano muito importante, inclusive, para a nossa cidade, tendo em vista que é um ano, inclusive, eleitoral. Né? Nós vamos receber as visitas de inúmeros parlamentares e vamos ter a oportunidade de cobrar desses parlamentares recursos, né, e bons serviços prestados à nossa cidade. No momento de liderança, eu tecerei mais alguns comentários, mais algumas informações importantes. Então, nesse sentido, eu devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, e estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Quero cumprimentar também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, cidade, e também a todo o povo de Buritis, no meio rural, e também em outras localidades, outras cidades. Nós sabemos que tem muitas pessoas que acompanham essa reunião, que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento, nos ouvindo via transmissão da Rádio Clube FM 91.9, e nos vendo via transmissão do YouTube, transmissão dessa Casa de Leis, fruto do trabalho da nossa presidência no ano de 2023, fico muito orgulhoso com isso. Então, nessa noite, nós estamos caminhando, né, na verdade, para a última reunião do ano 2025 e aguardando de forma ansiosa para que possamos começar o ano 2026 com muita saúde, com muita vontade de fazer a diferença, com muita vontade de continuar defendendo os anseios e os clamores do nosso povo de Buritis. Aqui, nesse momento, eu quero dirigir as minhas palavras ao povo lá do Distrito São Pedro e Passa Três. Parece que o meu trabalho é um trabalho voltado só para o Distrito, mas nós já provamos isso. É porque nós temos uma grande novidade para o povo do Distrito de São Pedro do Passa Três, que esse vereador vem lutando, cobrando, reivindicando já faz um bom tempo. É, só quem mora em ruas que, de terra ainda, de poeira no período de seca e muita lama no período de chuva, é que sabe a importância de uma notícia como essa. Aqui eu mandando mensagens para o doutor Clarindo e também para a Estefânia, que é do Compras, ainda mais nesse momento. Eu quero agradecê-los por ter essa atenção de me responder mesmo fora do horário de expediente. Hoje foi uma correria tremenda e eu não pude perguntar isso durante o dia, vereador Danilo. E aí eu perguntei para eles aqui porque ele estava no fase de recurso, de contrarrazões das empresas que concorreram à licitação de pavimentação lá do Distrito de São Pedro do Passa Três. Nós conseguimos com os nossos deputados estadual Gustavo Santana e federal Paulo Abiaco. E também, obviamente, a contrapartida da prefeitura, que vai dar um somatório aí de um milhão ou mais de um milhão de reais. Dizer que as empresas ganhadoras, a vocês aí do Distrito de São Pedro, que estão nos ouvindo nesse momento, é a empresa Angular Asfaltos e Pavimentações Limitada, na concorrência 4. Essa empresa foi a empresa habilitada para fazer a pavimentação lá no Distrito de São Pedro Brasil 3. É, na concorrência número 5, que são duas licitações, a vencedora foi Oliveira Galvão, Construtora e Serviços Limitada. Então, em breve, várias ruas do Distrito de São Pedro do Passa 3, elas serão pavimentadas, e essas empresas habilitadas, obviamente, não desistirem, né? E eu creio que não irão desistir, até porque se concorreram, porque tiveram o desejo de ganhar. E, então, a Avenida Princesa Isabel, Raquel de Queiroz, José de Alencar, Castro Alves, Olavo Bilac, Padre Anchieta, que eu não estou nem lendo aqui, essas ruas serão pavimentadas. Então, estou muito feliz, muito satisfeito. Um trabalho que vem gerando cada vez mais resultados em prol do nosso povo. Nós temos muitas emendas aqui em Buritis, nas escolas, que ainda serão executadas. A Escola Gomes está aguardando aí a aquisição, a chegada, porque já foi licitado, de ar-condicionado. Serão dois para cada sala na Escola José Gomes Pimentel. Fruto do nosso trabalho também, então estou muito satisfeito, muito feliz. Assim que chegar, quer dizer, o Pedro Paulo, que assim que chegar, o vereador professor Branquinho vai estar lá filmando, fazendo um vídeo, gravando, porque nós sabemos a luta, o empenho, que é essa conquista. Com toda certeza eu irei lá para fazer uma gravação e mostrar para o povo o resultado desse trabalho que é em prol do povo. Eu criei acho que eu criei um bordão aqui, não sei se já é de alguém, mas eu quero mantê-lo, dizendo que a política só existe uma razão da sua existência, que é transformar a vida das pessoas. Não tem outro motivo, se você está na política, para isso. Se eu estou aqui nesses mandatos consecutivos, é porque o povo percebeu que o Branquinho tem um perfil de cobrança, que o Branquinho tem um perfil de reivindicação, que o nosso trabalho gera frutos, gera resultados positivos em prol do nosso povo, tanto da cidade quanto do meio rural. O trabalho ele é comprovado. É por isso que eu estou muito feliz e muito satisfeito sabendo disso. Como hoje, por exemplo, nós votaremos as emendas impositivas, fruto da luta nossa em parceria com os demais vereadores. Eu disse isso na reunião passada, quando eu estive em Belo Horizonte, nós nos deparamos com as emendas impositivas. Eu falei, meu Deus, temos que levar isso para Buritis, porque o vereador só tinha o poder de falar, só tinha o poder de fazer uma indicaçãozinha, uma mera indicação, uma mera sugestão. E hoje nós temos o poder de indicar emendas impositivas que são obrigatórias, que o governo tem que atender. Estão atendendo as emendas do ano passado, né, atendendo agora de 2025, e irão atender essas emendas aqui no ano de 2026, atendendo o nosso povo. Nós indicamos, só para a saúde, nós quase 400 mil esse ano para cirurgias eletivas, o Branquinho conseguiu, com essa emenda, a última emenda aqui, mais de 380 mil reais. Sei que o tempo é curto, presidente, eu não vou me alongar, também não vou pedir para alongar, dizer que nós vamos continuar defendendo, continuar cobrando, continuar reivindicando, e no momento de liderança partidária, nós faremos uso da palavra novamente. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Relógio, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Polinário.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite ao público presente. Hoje, cumprimento Rosa Amélia, em nome do IPREB, né, de todo o IPREB lá e todo o público presente aqui hoje. Falar um pouquinho sobre os recursos aí que vem destinado aí, e quero falar um pouquinho da deputada Lúcia Falcão, que vem trazendo recursos na nossa cidade, chegando aí a um milhão de reais já. Hoje mesmo teve a compra de um rolo compactador que vai resolver a questão dos asfaltos, né, dessas estradas da nossa cidade. É muito importante, ele é bem grande, é aquele dos maiores que tem, que vai ajudar aí na pavimentação da nossa cidade. Também na questão da compactação das estradas zonas rurais também, quando necessário. Bom, se somarmos os recursos desse rolo compactador com o valor de 5 veículos para a saúde, 5 veículos pequenos, e também 2 vans para a saúde também, dá esse valor aí de 1 milhão de reais já destinado para o nosso município esse ano. Sem contar uma ponte ali para a região de São Vicente, naquele córrego ali da Santa Maria, né, o valor de 300 mil reais foi para a nossa cidade.
Não posso deixar também de falar um pouquinho também sobre um poço artesiano que consegui nesse ano, de 25 mil para a região de Taquaril, e logo já tem a cogitação de uma caixa d'água para colocar lá para a comunidade. Bom, tem muitos pedidos com o deputado, com o deputado Igor Timo também, tem várias demandas aí, que vai começar a ser atendida a partir do ano que vem. Então, assim, não vou colocar o que será, porque, como se diz o vereador que antecedeu, o vereador Didé, né? É difícil a gente falar uma coisa e depois as pessoas ficam na expectativa e a gente depende do governo lá para mandar. Se não mandar, depois o pessoal fica aí triste, né? Pensando, fala, poxa, por que não chegou? Todos nós somos ansiosos, eu também sou muito ansioso, mas tem muita projeção para o futuro aí. Nas várias viagens aí para Brasília em busca de recursos para a nossa cidade. Desde na questão da educação, desde na questão do agronegócio e também na saúde. Tem um projeto bacana para vir aí para o ano que vem. Dando tudo certo, vamos começar os trâmites dele logo no mês de fevereiro ou março do ano que vem. Bom, a questão do projeto que chegou hoje aqui, né, da criação de cargos, acredito que o ano que vem, com esse fim do ano aí, teremos tempo de entender, né, cada cargo, começar a conhecer a necessidade de cada cargo, para começar a estudar, porque não tem como a gente votar também, eu acredito também, igual os que antecedeu também, que não tem como nós votar nos cargos ou acrescentar um valor ao cargo sem entender que cargo é aquele. Então, quando se tem um cargo, vai criar mais um, cadê? Onde está sendo executado esses cargos que estão hoje em atuação? Então, assim, eu acredito que vai ter um tempo para nós analisarmos isso aí, né? E buscar explicação a cada secretário, ter um diálogo ali, para nós conseguir entender. Quer uma parte?
Por favor, vereador Ricardo, gostaria também de deixar minha justificativa e parabenizar todos os vereadores dessa Casa de Lei de tamanha responsabilidade. Parar, analisar, para depois votarmos. Votar com responsabilidade e votar realmente nos cargos de forma que tem que ser votado. Eu vejo que essa casa, cada dia que passa, já está tendo mais responsabilidade com a população buritizense. Porque, afinal de contas, eles chegaram muito rápido no dia final, não tem tempo de nós analisarmos esse cargo, não tem como nós buscarmos informações junto às secretarias. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns a todos os vereadores dessa Casa de Leis pelo respeito com o recurso que o nosso município tem. Isso sim, isso é responsabilidade, votar consciente. Muito obrigado, devolvo a parte a Vossa Excelência, vereador Alencar Apolinário.
Gildo, esse mesmo. Então, eu acredito que esse vai dar um tempinho para nós analisarmos, conversar com cada secretário, conversar aí com o governo, para tentar entender cada um daqueles cargos, são vários cargos aí criados, cargos de comissão e cargos vagos também. Sei que não vai ter prejuízo em questão também da creche, porque ainda vai dar tempo, antes de voltar aí, as aulas estaremos também voltando esses cargos, para lá a questão da creche lá do bairro Extrema, né? Que é bem importante. Não vai dar prejuízo nessa parte, não. Devolvo a palavra para o presidente.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas aqui presentes e todo o público presente. Que seja sempre bem-vindo a essa casa. Como os colegas já falaram, essa casa são de vocês. Direito de você estar aqui e estar cobrando da gente sempre. Eu não vou me alongar muito, que a pauta hoje está cumprida, senão também fica muito repetitivo de tudo que os colegas que antecederam aqui falou, né, a respeito desse projeto que chegou aqui hoje. Deixar bem claro, Didé sempre gosta de esclarecer esse projeto que chega e por que não, da votação, se sim ou não. E impressionante... Esses vereadores esse ano, como foi falado, N projetos que veio, né, para ser votado, todos foram votados, mas todos foram estudados por cada um desses vereadores aqui, né. Eu acho que isso é louvável, como o Roberto falou aí, doutor Fernando também. O Gildo vem cobrando isso desde o início do ano, essa cobrança. Por respeito desses vereadores que estão aqui, em políticas passadas, eu não sei como é que era, mas eu sempre vejo o Gildo batendo em cima dessa tecla que nós temos que ser respeitados. Esses projetos, quando vêm, não é só votar de qualquer jeito. E entendo que tem pessoas que vão gostar e outras não. Mas a partir do momento que você começa a estudar e de fato pensar, pedir um prazo para votar, muitas pessoas ficam indignadas com a situação. Talvez porque antes era aprovado de qualquer jeito e muitas vezes tem projeto que hoje está aí dando a repercussão negativa, eu acho que justamente pelo fato de não ter sido estudado por cada vereador. Então está de parabéns, Júlio. Desde o início a gente está sempre falando a respeito dos projetos. Nós conversamos entre a gente, né, para chegar a esse bom senso, para a noite chegar na reunião, a gente saber de fato o que vai falar e o que vai discutir e o que vai aprovar. Então, assim, esse projeto realmente chegou hoje, como os colegas falaram, temos que estudar. Em algum momento eu conversei com o doutor Marcelo, secretário de Fazenda, e realmente ele falou, não vim aqui para ser aprovado de imediato, não. Eu ainda até brinquei que falei, ainda bem, né? Porque o senhor sabe que os vereadores que estão aqui são pessoas capacitadas, pessoas inteligentes. E algumas pessoas, de alguns projetos que tinham urgência, eu até liguei após, falando assim, vamos fazer o possível para aprovar esse projeto esse ano, para que o ano que vem a gente comece com novos projetos, novas etapas. Então, esse é um ponto que eu queria que as pessoas entendessem, que não ficasse postando em grupo, vereador não quis aprovar isso, vereador não quis aprovar aquilo. Não é verdade, está faltando com a verdade. Esses vereadores estão aqui, todos de porta aberta, para discutir qualquer assunto. Estamos aqui sempre, eu acho que ninguém nunca deixou de atender uma pessoa que vem aqui fazer o questionamento. A gente sempre tem esse respeito com a população e acredito que esses outros 3 anos vão continuar assim. Se erramos em algum momento, pedimos desculpa, vamos tentar melhorar para os próximos 3 anos, né? Está se acabando o ano agora, mas a gente tem ainda 3 anos de muito trabalho aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu queria falar aqui, que eu consegui falar com a secretária de Saúde a respeito desse pagamento dos agentes de endemias. É bom que quando um manda cobrando para um vereador, manda para todos. E isso é muito bom, porque quando nós unimos, a gente conseguimos o que quer. Entendeu? Então isso é muito bom. Eu falei com ela agora, ela conseguiu, porque ela estava ocupada o dia inteiro, não tinha conseguido falar com ela, mas ela me respondeu agora falando que esse dinheiro, esse recurso ainda não caiu. Foi o que ela me passou, que esse recurso ainda não caiu, conversou com a Dirce, que é presidente do sindicato, mas foi informado que a qualquer momento esse dinheiro vai estar na conta da prefeitura. Essa foi a resposta que eu obtive agora da secretária de Saúde. Então, esse, presidente, era o recado que eu queria dar e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão.
Boa noite a todos, amigos vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite ao público presente, a todos ouvintes da 91,9 Clube. Boa noite, Ana Luísa, que está aí, minha amiga. Meu grande amigo, professor Elcio, também está aí. Abraço, professor. Então aqui eu quero começar dando uma notícia lá para o pessoal da Barriguda 2, né? Já vai começar o levantamento da estrada da Barriguda 2, né? Tão sonhado que a gente sempre quis, né? Esse levantamento da estrada, que não adianta também só ficar passando patrola lá, limpando, que nunca vai resolver, né? Então conversei com o secretário de transporte Douglas, juntamente ao prefeito Rufino, vai fazer o levantamento. Já começou, na verdade, né? Já começou lá próximo à ponte da Barriguda, o levantamento da estrada, Barriguda 2, tá, pessoal? Uma grande notícia, né? Para os moradores lá, né? Tem minha avó, grandes famílias que moram lá, amigos, né? Então vai começar já começou o levantamento da estrada da Barriguda 2, né? Uma grande conquista para vocês. Quero também aqui cobrar uma cobrança que já cobrei na semana passada, nas outras, a iluminação daquela pista de caminhada. O pessoal hoje me cobrou, a minha amiga Dilma, né, que levanta cedo para trabalhar ali no laticínio. Então, assim, está tudo apagado, ela falou. E eu passei lá e realmente muitas lâmpadas queimadas, cobrei do secretário, falou que a empresa ia chegar, ia arrumar, mas até hoje nada, né, o pessoal não teve resposta, né, que ela já está fazendo essa cobrança aqui para ele. né, para poder arrumar essas lâmpadas do bairro Taboquinha, entre outros lugares dos bairros da cidade, principalmente essa pista de caminhada, né, que o pessoal muito transita ali, né, para ir ao seu serviço, né, de madrugada, muita gente fica ali esperando ônibus para ir para Brasília, que eu vejo na madrugada, né, então está pedindo, né, essa preferência ali naquela pista de caminhada que liga acesso a Brasília. Quero fazer também aqui um agradecimento ao grupo Serra Negra, meu amigo Estênio, né, que vem todo ano aqui, essa parceria, essa ação social que ajuda muitas famílias, né, aqui em Buritis. Foram mais de 400 famílias atendidas esse final de semana lá na Escola Taboquinha, né, uma parceria muito bonita, né, que ele faz todo ano, o grupo Serra Negra, né, de Brasília. Né? Então, assim, ajudou bastante pessoa, né, para ter um Natal, assim, digno, né, ajudou muitas famílias, né, foi muito bonito, né, isso aí que ele fez, que ele faz com o Buritis, né, agradecer meu amigo Estênio, Grupo Serra Negra, lá de Brasília. No momento de liderança eu falarei mais, presidente, que hoje a reunião vai ser um pouco longa, né, então estarei falando no momento de liderança, devolvo a palavra.
Boa noite, colegas vereadores, cumprimentar todas as pessoas que fazem presente neste plenário. Essa noite eu cumprimento todos os nossos agentes de saúde, Endemias, na pessoa da agente de saúde, pessoa querida para mim, Edinha, lá do bairro Canaã. Cumprimento também todos que nos assistem pela TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Clube FM, com uma boa noite. O vereador Arley, que nos antecedeu, trouxe aqui uma informação a toda essa classe querida, essa classe que trabalha diuturnamente atendendo, fazendo visita aos domicílios, que são os nossos agentes de saúde, informando, né, Arley, de que não caiu ainda recurso do 14º salário em conta, né, do município para o pagamento de vocês. Mas dizer que a informação, né, que os agentes de saúde trouxeram para nós pela manhã é divergente, então dizer a vocês que nós vamos estar atuando, vamos estar fiscalizando e vamos estar aqui lutando por aquilo que é de direito de vocês. Essa é uma classe que eu defendo desde o meu primeiro mandato, lutamos juntos para defender o piso salarial de vocês e o 14º salário, que é um direito de vocês, nós vamos estar aqui, tá? Cobrando a secretária de saúde do prefeito municipal até que vocês venham receber o que é de direito de cada um. No decorrer da semana, mais informações, nós estaremos mantendo contato com a classe. Dizer também que quero tecer parabéns a algumas pessoas essa noite e começo parabenizando a presidente da Associação dos Feirantes de Buritis, a nossa amiga Fleurice, ali do São Vicente, pelo trabalho tão importante que ela vem realizando no nosso município. Uma mulher forte, guerreira, que arregaça as mangas, mas que faz acontecer, transformando a nossa feira em um espaço cada vez melhor para todos. Estive recentemente na feira e vi de perto o cuidado, a organização e as melhorias que vêm sendo feitas, sempre pensando nos nossos feirantes, nos pequenos produtores e na nossa comunidade. É gratificante ver uma mulher produtora rural que sustenta a família, educa os filhos e ainda incentiva outras mulheres da agricultura familiar a ocuparem o seu espaço. Também quero destacar as campanhas educativas e a linda ornamentação que ela, juntamente com a sua equipe e também o Léo, lá do Mosaico, realizaram para tornar o espaço ainda mais acolhedor da Feira do Produtor Rural. Parabéns mais uma vez a Fleurice e a toda a sua equipe. Buritis reconhece, valoriza e agradece o trabalho de vocês. Ainda parabenizo em tempo o Clube dos Desbravadores Oásis pela belíssima cerimônia de formatura realizada neste domingo. Mesmo não podendo estar presente, eu faço questão de reconhecer a importância desse momento e do trabalho sério que essa instituição desenvolve em Buritis. O Clube dos Desbravadores realiza um trabalho exemplar na formação de crianças e adolescentes, fortalecendo valores como disciplina, respeito, cidadania e responsabilidade, contribuindo diretamente para a construção de uma sociedade melhor. Também não poderia deixar de parabenizar todos os envolvidos pelos belíssimos trabalhos realizados e reafirmo que podem continuar contando com o apoio desta Câmara. Quero agradecer à Secretária Municipal de Educação pelo convite também, pela cerimônia de formatura dos alunos do nono ano. Embora também eu não tenha podido estar presente, não poderia de registrar o meu reconhecimento pelo trabalho sério e comprometido desenvolvido pela Secretaria e pela gestão das escolas cívico-militares. Parabéns a todos os profissionais envolvidos e, de forma especial, os estudantes, pela jornada marcada pela dedicação, pela disciplina e sucesso, encerrando um importante ciclo de aprendizado junto à escola cívico-militar. E também eu quero deixar essa noite um recado a todos os presidentes de associação, vereador Geudo, que têm esperado o pagamento das nossas emendas impositivas do ano de 2024. O vereador Geudo falou isso muito bem, cobrando o executivo na semana passada. E hoje nós tivemos informações que os pagamentos acontecerão ainda até o final do mês de dezembro. Então, eu quero dar notícia ao pessoal da Associação dos Feirantes, que está aguardando uma emenda impositiva dessa vereadora no valor de R$20 mil para ampliação do galpão da feira. Estará recebendo o pagamento. Favor providenciar já a documentação. Os produtores da querida comunidade da Manga, que está aguardando ansiosamente por caixas d'água. Comunicar também que a Secretaria de Esportes, qual destinamos uma emenda impositiva para atender o projeto de resgate do jiu-jitsu, também está aí para receber o pagamento. A Associação das Famílias do Bairro Veredas, aguardando uma emenda de R$56 mil. A Associação Amor ao Próximo, também aguardando o pagamento de uma emenda de R$38 mil. Associação São Bento do PA Roseli Nunes, aguardando perfuração de poço artesiano. Assentamento Luz da Esperança, também estamos com emenda no valor de R$30 mil para construção de uma unidade de atendimento. Associação Margarida dos Agricultores das Famílias Rurais do PA Mãe da Conquista, está na iminência também de receber uma emenda para perfuração de poço artesiano. Associação São Jorge dos Pequenos Produtores do Assentamento Roseli Nunes, aguardando a aquisição de uma caixa d'água de 20 mil litros. Associação do PA Unidos Venceremos, aguardando a aquisição de 6 placas solares para o seu poço artesiano. Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAE, uma emenda de R$5 mil para aquisição de equipamentos fisioterapêuticos. E também a nossa Secretaria de Saúde, aguardando uma emenda de R$66.246 para realização de cirurgias eletivas. Estou comunicando que logo mais também nós vamos estar aqui em votação do orçamento, um dos projetos mais importantes que é votado nessa Casa de Leis, onde a gente vai estar fazendo a indicação das nossas emendas impositivas para o ano de 2026. E essas emendas dessa vereadora, só deixar essa notícia, de que, segundo informações da Secretaria de Fazenda e do Secretário de Administração, estaremos, vereador Geudo, né, fazendo a entrega de cada uma dessas nossas emendas do ano passado, ainda até 31 de dezembro. Passamos agora para a outra parte da reunião.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo.
Eu gostaria de pedir a inclusão do requerimento 0021 para que fosse votado hoje. Ele foi apresentado na última reunião. E pediria a compreensão também dos novos colegas vereadores que estão de acordo em incluí-lo na pauta de hoje. Também é um requerimento de tamanha importância.
Já pedi a assessoria para incluir aqui na pauta, vereador Geudo.
Muito grato, presidente.
Nos termos do artigo 31 e 32 da Resolução 94, de 21 de dezembro de 98, que contém o regimento interno desta casa, fará uso da tribuna, na qualidade de orador inscrito, o vereador doutor Fernando. Informo que o prazo de Vossa Excelência é regimental de até 20 minutos.
Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, cumprimentar mais uma vez o público que nos acompanham de corpo presente, aqueles também que estão acompanhando através das ondas sonoras da rádio e agora também através do YouTube. Hoje é a última reunião ordinária deste ano. Acredito que foi um excelente ano. Cada um trabalhou à sua maneira, buscando de alguma forma melhorar a qualidade de vida do povo do município de Buritis. E aqui eu tenho um orgulho de dizer, vereadores, que eu faltei apenas uma reunião este ano, que foi a reunião passada, porque estava com uma enxaqueca e não consegui vir. Estive presente em todas as reuniões de comissão, discuti todas as matérias. Também registrar, como última reunião, que debati os projetos, ouvi os reclamos e os anseios de servidores e de outros munícipes que bateram as portas do Legislativo pedindo aí um help, um socorro, uma ajuda para resolver alguma questão inerente a este município. Eu sempre estive pronto a ouvir, visitei PSFs, farmácia municipal, laboratório, conversei com agentes de saúde, especialmente o pessoal do Canaã, Veredas, Taboquinha, discuti, tive alguns entreveiros com alguns servidores da pasta da saúde que estavam atendendo mal a população e registro que faria tudo de novo, embora entendo que não seria necessário, Alencar, haja vista que a Franciele demonstrou competência à frente da pasta, sempre pronta a intervir e buscar a solução das demandas que diariamente estão aportadas àquela secretaria. A secretária de saúde, ela surpreendeu positivamente não só este parlamentar, mas todos os demais vereadores. E aqui eu falo na condição de presidente da Comissão de Saúde, ladeado sempre pelo vereador Gildo da Mariquita e pelo vereador Arli Prisco. Nós tivemos um ano tranquilo, amistoso, e sempre que precisou debater qualquer questão da pasta da saúde, nós debatemos. E a secretária, ela sempre esteve pronta a nos atender. E quando eu falo da secretária, vereador Gildo, eu me refiro aqui a todas as pessoas, servidores envolvidos naquela pasta. Né? Seja aquele que está atendendo ali numa função não tão complexa, uma função comezinha, aqueles que estão naquelas funções mais complexas. A secretaria funciona quando toda a engrenagem está funcionando. Então, com todas as dificuldades que cada pasta tem no seu particular, e tem algumas secretarias que eu acho que não fez quase nada para o povo de Buritis esse ano, que deveria trocar secretária, a Secretaria de Saúde eu enxergo de forma diferente. E não canso de registrar que em uma situação eu presenciei a secretária cedendo o próprio veículo de uso pessoal para que pudesse atender um munícipe que não tinha outra condução para ser atendido. Algo inusitado, diga-se de passagem, que outros secretários não fazem. Registro ainda, senhores vereadores, que entendo ter exercido aí com esmero, com zelo, a função que me foi confiada por parte da sociedade de Buritis. Eu quero agradecer cada eleitor que confiou e continua confiando o voto na atuação incansável deste edil e prometo da tribuna continuar a exercer a função sem medo de expor o que está errado, mas ao mesmo tempo reconhecer os acertos que são realizados em cada secretaria e notadamente reflete o executivo. E falando de executivo, senhores vereadores, o prefeito municipal este ano, ele não teve nenhuma dificuldade para gerir o município, pelo menos não teve neste ano nenhuma oposição radical de nenhum de nós. Sempre estivemos prontos a ouvir e não praticamos nenhuma conduta que dificultasse o seu trabalho. Inclusive, foi até instituída a Secretaria da Cultura, com a aprovação unânime de todos nós aqui, após ouvir os ideais que o doutor Marcelo trouxe. E falando de doutor Marcelo, não podemos olvidar que pela primeira vez, um secretário com conhecimento técnico-jurídico, secretário de Fazenda, ele se fez presente em todas as reuniões da casa. Discutiu as matérias, defendeu aí com garra o governo e teve momentos que os senhores se recordam que ele recuou em algum ponto de algum projeto. Mas um recuo, nós percebemos que foi com o fito de vencer. E ao final, de fato, venceu, porque já foi relatado aqui pelo vereador Robertinho que o governo, pela primeira vez, conseguiu passar todas as matérias, ainda que debatidas por todos nós e analisadas. Agora, não é que não tenha na casa oposição. E de igual forma também não tem nenhum capacho. O ano de 2005, vereadores, ele está finalizando. Então nós temos aí iniciando uma nova sessão legislativa e o prefeito segura o pé. Por quê? Nós vamos votar daqui a pouco o PPA, que é o plano plurianual. É onde o prefeito coloca as suas metas que ele quer fazer nos 4 anos. Este ano foi cumprido metas do prefeito anterior, doutor Kenny. E foram bons projetos que o doutor Kenny deixou para o município de Buritis. A gente reconhece isso aí. Agora, o Rufino, o plano plurianual dele, os projetos, as ideias, vão ser votados hoje. E entra em vigor a partir do ano que vem, é o segundo ano. Promessas de campanha, se é que ele vai cumprir, elas têm que estar refletidas neste projeto. Projeto plurianual, todos nós sabemos que ele, a vigência é por 4 anos, então é o segundo ano e o prefeito que ganha executa o primeiro ano plurianual do passado. Mas veja só, todos nós votamos livremente, acordamos livremente, discordamos livremente. Ainda em janeiro deste ano, eu quero rememorar que o primeiro projeto que nós votamos aqui, os senhores devem se recordar, que foi o projeto de lei 01, 02 e 03, que concedeu reajuste e vencimento aos servidores municipais, todos os servidores municipais. Isso aí é algo bom que o Rufino fez. Isso é reconhecido por todos nós, especialmente para os senhores e senhoras que fazem parte da administração, que ajudam o município de Buritis a crescer. Isso aí o Rufino mandou logo no início, acredito que o ano que vem também, Ele deve mandar já no início. Nós também este ano aumentamos a composição da Câmara de 9 para 11. Irá entrar em vigência na próxima legislatura. Também, vereadores, em 22 de abril, nós discutimos e aprovamos aqui o projeto de lei que equacionou o déficit atuarial do IPREB. E falando do IPREP, tem mais uma matéria de interesse dos senhores e senhoras que será votado hoje. Também discutimos de forma ampla e aprovamos o projeto de lei que dispõe sobre aquela remoção de sucatas. Aquele monte de bagaço velho de carro que ficava na rua atrapalhando, foi votado um projeto, aquilo foi excelente para o município de Buritis. E política, Alencar, ela se faz dessa forma. São ideias. Eu estou aqui também no quarto ano e agora chegou essa ideia que está aí fazendo, de fato, abrilhantando a cidade. Em agosto também nós votamos sobre aquela responsabilidade compartilhada de manejo de resíduos sólidos. Ainda não está vigente porque há um envolvimento aí do Ministério Público, de Patos, e algumas questões a serem ainda tratadas, depende de recurso financeiro. Foi votado também este ano o projeto sobre concessão de incentivos fiscais e econômicos. Isso tudo nós votamos para ajudar que o município possa se desenvolver. Agora nós queremos que o ano que vem o prefeito realmente faça acontecer, porque este ano esteve aí com total liberdade. Por fim, e os senhores e senhoras devem lembrar, um dos últimos projetos que votamos é aquele que padroniza as faixas dos táxis. Resumindo, seria chamar para trabalho realmente aquele taxista que está querendo ganhar o pão através do serviço de táxi. Porque existem pessoas que têm Hilux, que está lá com plaquinha de táxi guardado, fazendeiro, plaquinha de táxi guardado, comerciante. Isso aí não tem respaldo aqui. Camarada que não é taxista, a placa não é dele. A placa pertence ao município de Buritis e tem muita gente aí querendo trabalhar e não pode, porque o bonitão ou a bonitona está com esse carro lá na garagem e são carros caríssimos guardados. Então esse projeto aí, e aqui reconheço mais uma vez a bravura do executivo em encaminhar esse projeto para cá e dos senhores e senhora vereadora que colocou o projeto e votamos. Foi um ano, Alencar, brilhante. E falando de um ano brilhante, nós tivemos um projeto aqui da Secretaria de Educação chamado de Mentes Brilhantes. Pensa num projeto que, a meu sentir, foi um dos mais bonitos que eu já conheci e participei. É o projeto, ele foi idealizado pelos professores Jason Pazato, Alencar Apolinário, que é este vereador que vos serve, e também pela professora Fernanda Daniela. Para quem não teve aqui, foi dividido em blocos. Bloco A, que era o sexto e sétimo ano, e o bloco B, que era o oitavo e o nono ano. Eu vi coisas incríveis, o vereador Arley. Por exemplo, eram matérias, perguntava seu aluno para poder ele responder, português, matemática e ciências. Eu vi uma aluna que estava sentada naquele lugar que o Geudo está, foi perguntado para ela sobre figura de linguagem. Me parece que a resposta era uma hipérbole. Ela não somente respondeu corretamente, como ela levantou ali e deu uma aula dizendo por que, que as outras estavam erradas. Era algo, como dizem no jargão, de aplaudir de pé. Isso demonstra os nossos alunos que estão nas escolas, que às vezes a gente não tem conhecimento do potencial que esses alunos têm. Ficou em primeiro lugar aqui no bloco A, a escola Cândido. Parabéns ao professor de matemática, me parece que é o Dionísio. E eu via ele vibrando. Quando o aluno errava, eu estava aqui em cima, já percebia que estava errado, porque o Dionísio já ficava assim, já coçando que estava errado. Quando o aluno acertava, eu via ele fazer com a mão, assim, aguardando a gente dar a resposta para poder vibrar. Vi os diretores também, todos envolvidos. Algo que me chamou também a atenção foi que tinha professores, inclusive o Alencar deve se recordar, o gabarito mencionou uma resposta correta, a professora questionou de português. E a Eliene fez algo muito democrático, chamou todos os professores de português na sala e colocou para poder discutir e afinarem a resposta. Então, assim, um projeto realmente brilhante. Eu quero parabenizar os alunos, que ficaram em primeiro lugar da Escola Cândido, o segundo lugar foi a João Joaquim Ramos, o terceiro, a Antonino Cândido José Lopes. No bloco B, que é o oitavo, nono ano, eu anotei aqui, o primeiro lugar foi a Filomena, o segundo a João Joaquim, o terceiro a Cândido. A Cândido sempre se destacando. Professor de português, que eu não sei quem é, e o professor de matemática, eu sei que é o Dionísio, pensa nos alunos. Esse projeto, certamente, ele será melhorado para o ano que vem. Existem também os professores aqui que fazem parte, né? Patrícia, Sirlene, a Fernanda e a Edith. Muito bem. A secretária de Educação, o Alencar, na minha visão, valorizou o projeto, esteve presente o tempo todo, observou a performance de cada aluno de forma transparente e democrática, sempre respeitou ali as participações. Então, como eu já disse, soletrando é um bom projeto, mas Mentes Brilhantes, Alencar, ele está além. É um projeto que ele engloba toda a sociedade escolar, todos os membros escolares, envolve os pais também. Eu lembro que tinha uma mãe ali que estava vibrando, chorando, porque a filha, cara, respondia ali de forma correta. Então, era um resumo que eu gostaria de fazer, dizendo que um ponto que precisa ser analisado também e até um tanto polêmico, o ano passado gastou-se de diária 165 mil na Câmara. Esse ano gastou 319 mil. Então gastou-se muita diária aqui, viu? Tem vereador que pegou apenas 600 reais, tem vereador que pegou quase 50 mil. Então é algo que precisa também ser corrigido. E como a gente fiscaliza o povo, também somos fiscalizados, não é errado os vereadores pegarem diária e de fato ir atrás. Tem a prova que foi atrás mesmo, conversou, buscou, beleza. É, agora, tudo tem sua medida, tudo tem seu tempo, né? É, eu gostaria, finalmente, de desejar a todo o povo de Buritis um Feliz Natal, junto às suas famílias, um próspero ano novo, com saúde, paz e realizações. E que o ano vindouro, que é o novo, ele venha com melhores histórias, ele venha com o aumento das nossas esperanças, e que o velho seja este ano que está finalizando, que nós possamos sempre exercer o perdão e a sinceridade. O povo de Buritis é um povo em sua maioria cristão, independente do credo. A prefeitura, o prefeito pintou a prefeitura ali com as luzinhas, né? Enfeitou, ficou muito bonito. E precisamos cada vez mais enfeitar. Eu acredito, Jesus, que deveria ter um projeto para cada um colocar ali uma luzinha na sua casa. O Natal é um mês tão animador. É um mês onde as famílias todas se encontram. E que se esse dinheiro aí do pessoal tiver entrado na conta, que realmente, Alencar, possa ser liberado antes do Natal, para que possam comemorar com as suas famílias, né? Que o salário dos servidores sejam pagos este ano, antes da virada do ano, porque isso tudo faz parte do desenvolvimento do povo de Buritis. Senhora Presidente, é o que eu tinha para este momento. Agradecendo mais uma vez a todos os meus eleitores, a todos os meus amigos. Eu não vou citar nomes ou regiões, porque certamente irei falhar ao esquecer alguma, porque eu sei que nessa reunião de hoje ela está sendo ouvida por grande parte da sociedade de Buritis, por ser a última reunião ordinária do ano. Obrigado.
Passamos então neste momento a segunda parte da nossa reunião. Item 1 da pauta. Única discussão e votação do projeto de lei de número 33 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o triênio 2026-2029 e dá outras providências.
Pela ordem, presidente.
De autoria do Executivo Municipal, está aberto prazo para discussão. Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora Presidente, serei rápido em minhas palavras para registrar que o plano plurianual, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 165, que é exatamente, ele faz parte aí, é o ciclo orçamentário. Nós temos o plano plurianual, nós temos a LOA, né, que é a lei orçamentária anual. E nós temos também
LBT.
A LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que compõe aí o ciclo. Então veja só, aqui no plano, presidente, é onde o prefeito coloca suas metas para 4 anos. Agora, o que eu observo é que no plano, neste plano aqui, lá no artigo 8º, no parágrafo 5º, nós estamos autorizando o Executivo a efetuar alterações de indicadores de programas, incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas nos casos em que tais modificações não resultem em mudanças no orçamento do município. Então veja só, Didé, se ele tiver que fazer alguma coisa, ele pode ainda fazer lá a sua alteração. Agora, não pode dizer em nenhum momento que nós impedimos de que se votasse uma meta. O plano plurianual veio, analisamos, fizemos aí umas pouquíssimas emendas e ele será aprovado hoje. Então o prefeito, os seus ideais estão sendo aqui hoje respaldados pelo parlamento. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Só antes pedir para corrigir, vereador, foi falado por esta presidente o plano plurianual do triênio, e é quadriênio. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 2, única discussão e votação da emenda modificativa 001 ao projeto de lei 38/2025, que modifica a redação do artigo 6º do projeto de lei 38/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Emenda de autoria do vereador Dr. Fernando. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Senhora Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Dr. Fernando.
Senhora Presidente, aqui é uma modificação, simplesmente uma correção. É só para dizer que o projeto entra em vigor na data de sua publicação, mas os efeitos dele são a partir de 1º de janeiro de 26. É apenas isso que estava ausente, nada mais.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa 002 ao projeto de lei 38, que modifica os artigos 2º e 3º e seus incisos 1, 2, 3 do projeto de lei de número 38/2025. Emenda de autoria também do vereador Dr. Fernando. Está aberto prazo para discussão da matéria. Quer tecer comentário, vereador, sobre a vossa emenda?
Senhora Presidente, é uma emenda também simples, nem demandaria comentário, apenas para informar que a despesa fixada é no mesmo valor da receita. Apenas isso.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 4. Única discussão e votação em bloco das emendas impositivas individuais dos vereadores ao projeto de lei de número 38/2025, orçamento anual para o exercício de 2026. São as seguintes emendas. Emenda de número 01 até a 08, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Emenda 09 a 18, de autoria do vereador Arley Prisco. Emenda 19 a 28, de autoria do vereador Robertinho. Emenda 29 a 36, de autoria do vereador Didé. Emenda 37 a 50, de autoria do vereador Danilão. Emenda 51 a 57, de autoria do vereador Dr. Fernando. Emenda 58 a 74, de autoria do vereador Geuda Mariquita. Emenda 75 a 83, de autoria do vereador professor Branquinho. E emenda 84 a 91, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho. Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite, mais uma vez, ao público presente. Apenas para explanar um pouco das nossas emendas e aonde que nós distribuímos esses recursos, tendo em vista que essas emendas são impositivas e de obrigatória execução pelo Poder Executivo para o próximo ano. Presidente, nós temos duas formas de distribuir as emendas, apenas para poder informar a nossa comunidade. Nós temos as emendas obrigatórias destinadas à saúde e as emendas de livre alocação. E as emendas do vereador Robertinho para a saúde foram distribuídas da seguinte forma. Nós colocamos R$100 mil das emendas destinadas ao laboratório de Buritis para aquisição de um aparelho novo, ali onde eu já tive a oportunidade de explicar, eu acho que na reunião passada ou na anterior, foi destinada para o laboratório da competente servidora Soraya, que está ali, onde vai ser adquirido um novo aparelho para realização de exames laboratoriais aqui no nosso município. e 50 mil reais ali para a realização de cirurgias eletivas, né, ali na regulação. Nós fizemos essa distribuição tendo em vista que nós já nesse ano conseguimos inúmeras cirurgias ali para a regulação, e aí nós optamos por colocar uma parte do recurso maior ali para o laboratório. A outra parte das emendas foram distribuídas a diversas áreas aí das secretarias, né? Foram para as secretarias da agricultura, para aquisição ali de um ultrassom veterinário, onde vai ser realizado um projeto super interessante ali pela secretaria, que é a melhora genética dos nossos rebanhos aqui no município, onde a secretaria vai desenvolver um novo projeto de melhoria genética dos rebanhos na área leiteira e também na área do gado de corte. E sem esse aparelho de ultrassom não teria como desenvolver esse projeto de auxílio aos pequenos produtores que tanto precisam, né, para poder melhorar de forma eficiente o seu negócio, né, o gado leiteiro quanto o gado de corte. Vamos também comprar ali na Secretaria de Assunto Social um pequeno tratorzinho para ser distribuído ali para o PAV, onde a gente vai melhorar ali o trabalho da horta comunitária, né, para que seja também distribuído os alimentos aqui para o restaurante comunitário, também para as escolas municipais aí do nosso município. Também iremos destinar uma parte dos recursos ali para a Escola Antonino, para a realização de uma cobertura ali na Escola Antonino, onde a gente vai beneficiar inúmeros alunos ali, mais de 500 alunos ali da Escola Antonino. E diversos outros locais também aí do nosso município, lá na Vila Serrana, a gente vai alocar uma grande parte dos recursos para aquisição de uma caixa d'água de 100 mil litros lá para Vila Serrana, e também ali, uma parte ali também para a comunidade do Passa Três. Então são essas, o presente, a distribuição das nossas emendas. Eu acho que os outros vereadores aqui vão querer também informar aonde alocarão seus recursos aí. Eu fiquei muito feliz aí de poder contribuir no próximo ano com a nossa comunidade. É isso, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Vou ser bastante resumido aqui na questão das emendas impositivas, de forma bem rápida, espero que seja bastante rápido, né? Dizer que eu indiquei para a saúde R$ 138.917,75 para atender a saúde aqui de Buritias, num somatório de quase R$ 400 mil somente esse ano, né? Como eu mencionei. Diz também que eu indiquei para a associação lá dos pequenos produtores rurais lá do distrito de São Pedro do Passa Três, duas tendas, 10x10 e dois freezers. E a explicação para isso, nós estamos defendendo. A nossa comunidade ela sofre muito quando precisa de tendas. Aluguel de tendas normalmente é R$ 800, R$ 700, então isso é muito complicado e muito caro. Então nós estamos indicando essas tendas para a associação, para que a associação possa emprestar essas tendas para as pessoas que vão fazer um aniversário, algum tipo de evento, assim nesse sentido. Então, foi indicado. Eu indiquei também R$ 50 mil, como foi prometido, para a PAI de Buritias, né? Para a reforma do telhado, pintura da sede e assim por diante, que eu espero também que faça bom uso lá a PAI aqui em Buritias. Indiquei também R$ 40 mil para a compra de um playground infantil para a escola José João Farias Pinho, na comunidade Barriguda 2, atendendo um pedido de alguns eleitores lá da comunidade. Nós fizemos essa indicação para a escola da Barriguda, João Farias Pinho, vai adquirir o ano que vem, se Deus quiser, um playground infantil para a escola, no valor de R$ 40 mil. Indiquei também para a comunidade do Riacho Morto uma academia. Lá tem muitas pessoas idosas e que precisam fazer atividade física. Não só os idosos precisam, mas eles clamavam muito dessa necessidade. Então vocês aí do Riacho Morto vão estar recebendo uma academia no valor de R$ 40 mil também. Indiquei também para a Associação dos Desbravadores aqui de Buritis o valor de R$ 15 mil. Para a formação musical do grupo da Fanfarra. Indiquei também 15 mil reais para a Polícia Militar aqui de Buritis, já num somatório aí de várias emendas ao longo dos nossos mandatos também, a gente vem indicando aí. Indiquei também o valor de 8 mil reais para aquisição de bancos modelo francês, lá para a igreja, em torno da igreja ali na Vila Maravilha, igreja católica. Indiquei também o valor de 10 mil reais para a Secretaria de Esportes aqui de Buritis, para ajudar na compra de bolas, para dar sanando assim e atendendo a questão do esporte aqui na nossa cidade. No mais, presidente, é só isso e muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Como foi dito para os nossos colegas aqui, para ficar bem claro para quem está nos ouvindo, cada vereador aqui tem um valor de 350 mil reais dentro do orçamento para fazer suas indicações. Sendo esse valor 50% é obrigatório ser pela parte da saúde. Então, o valor que eu direcionei para a saúde foi 25 mil reais para a PAI, que é saúde pública, né? Vai, com certeza vai estar ajudando lá o pessoal da PAI. 20 mil reais para o P300, que é uma demanda muito grande hoje que o município tem, né, desses exames. E 132 mil para regulação, para cirurgias eletivas. Então, esse é o valor de 177 mil reais que foi direcionado para a saúde. E também 15 mil reais para aquisição de um pulverizador que vai atender a associação PA Vida Nova da Barriguda 2, os pequenos produtores. Um pulverizador ali que vai estar contribuindo muito, né, com o pessoal lá. 10 mil reais para a Polícia Militar para aquisição de equipamentos. 95 mil reais para a perfuração de poços artesianos. 51 mil reais para aquisição de caixa d'água, que vai ser distribuído nas associações também. E 7 mil reais para a Associação Artística e Cultural, que é o pessoal da cultura aí que está precisando de uma força para estar reestruturando essa associação. É só isso, presidente, devolvo a palavra.
Melhor, presidente.
A palavra, vereador Alencar Apolinário.
Bem, a questão das emendas, questão da saúde, eu indiquei 200 mil para a saúde, onde foi da seguinte forma: 60 mil para o PSF, para a construção de uma cozinha e uma área no PSF da Palmeira, Vila Palmeira. Ali eu participei de alguns eventos ali com os idosos e vi ali que em um momento colocou uma lona em cima e os idosos ficavam na lona ali no evento para os idosos. Então eu acho que é importante, muito importante para a comunidade ali, essa cobertura ali à frente ali do PSF, juntamente com a cozinha, que eles fazem as comidas lá para o médico e para as pessoas lá na escola ao lado. São 60 mil para o PSF da Vila Rosa. Em um momento até fui junto com o vereador Gildo lá e vimos a dificuldade ali daquele PSF. O piso ali do banheiro estava todo afundado, todo quebrado, sem condição. Então, para a reforma ali do piso, fazer uma área para ter um conforto para aquela população ali, da região ali, ter um melhor conforto ali no seu momento mais precisa, questão da saúde. São 80 mil reais para o PSF do São Vicente, uma comunidade ali que a gente tem um apreço bem grande. E lá no São Vicente vai ser construída uma sala, uma cozinha e a área externa também para o pessoal ter um conforto ali na espera para ser atendido ali no dia a dia. Os outros recursos foi destinado para a Escola Legado Batista da Vila Rosa, uma cobertura nos pavilhões também, no valor de 65 mil reais para a reforma da escola lá, essa construção dessa cobertura. São 60 mil reais para a Escola Antonino. Vendo ali, sou professor na escola e vejo a necessidade que os professores têm de ter sua sala. Pela legalidade também, pela lei também, tem a necessidade de organizar uma sala a mais naquela escola. Sem contar que os professores, não têm um banheiro, né? Ele tem que fazer ali suas necessidades junto com os alunos. Então, assim, é bom ter essa questão de um banheiro específico para os professores ali. Está na hora já de organizar isso aí. 25 mil reais foi a construção de um poço artesiano na região do Taquaril. E R$ 5.889 foi para a Associação Associação dos Produtores Rurais da Bacia do Ribeirão, Lamarão e Caraíbas, lá para a associação do nosso presidente aí, Adelso Queiroz, que está aqui presente hoje no plenário. Isso aí é para a compra de óleo diesel aí, para os pequenos produtores. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
A palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Obrigado, presidente. Quero aqui dizer à comunidade da Vila Maravilha que estou encaminhando para a compra de mobiliário para o PSF da Vila Maravilha, R$15 mil. O ano passado, presidente, nós fizemos a reforma daquele PSF, no qual lá tinha um PSF que ou você entrava de frente e saía de face, ou você entrava de face e saía de frente. Hoje não, hoje tem um PSF realmente digno de respeito para atender a comunidade. Então nós estamos mobiliando agora o PSF da Vila Maravilha, né? E estamos aqui também designando aqui para o PSF Vila Maravilha, Gado Bravo, Barriguda e Distrito de São Pedro, R$56 mil para a compra das bicicletas agentes de saúde. Sabemos o sofrimento que esses agentes de saúde têm hoje para se mover, que não é fácil. Estamos aqui também encaminhando também para o abrigo João Santarém, R$20 mil. A PAI, R$20 mil. Cirurgias eletivas, R$66.917,50. Para a saúde, para cirurgias eletivas. Também encaminhamos para a Polícia Militar o valor de R$10 mil. Associação Mãe das Conquistas, nós encaminhamos R$40 mil para questão de custeios e compras de vários objetos. Ficou para decidir ainda, não tem nada acertado aqui, nós realmente vamos atender as demandas e as necessidades da população. Associação dos Trabalhadores Rurais Quilombo dos Palmares, R$10 mil. Associação Hugo Heredia da Silva, R$5 mil. Associação Regional da Etnia dos Ciganos, R$10 mil. Asprave, Associação de Pequenos Produtores Rurais, R$15 mil. Associação do Clube de Cavalo, R$15 mil. Associação da Vila, Associação da Vida Sim, Projeto Boa Esperança, R$10 mil. Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Palmeira, R$15 mil. Associação da Vida Sim dos Trabalhadores Rurais do Projeto Boa Esperança, R$10 mil. Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do Pernambuco, R$15 mil. Enfim, essas são as emendas impositivas do vereador Geudo da Mariquita, que já está designado para essa entidade. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, eu vou me dirigir aos meus amigos que estão ouvindo a reunião, aguardando este anúncio, para dizer que R$40 mil o ano que vem vai para a Associação Caminho da Paz, meu amigo Edilson, Cleudinho, Sismundo. Nós vamos colocar uma caixa d'água de 40 mil litros para acabar o problema de água aí dessa comunidade, amigo. 30, 43 mil. Essa aqui vai para... 40 mil também vai para Buritirama, meu amigo José Maria. Que tanto grampeia aí, gente? Tá me chamando minha atenção aqui. É o carimbo, não é o grampo, é o carimbo. Tá, 40 mil aqui vai para... Associação do Buritirama. O pessoal lá está precisando de um kit, placa solar com bomba. Então, o dinheiro vai chegar o ano que vem. Agora veja só, aqui para Campininha, vai o ano que vem aí, meu amigo, 36 mil para comprar aquela concha traseira de pistão com sucador e pulverizador que essa comunidade tanto precisa, que tanto pediu este ano aqui a este vereador, que tem a cabeça grande, mas não esquece das coisas. Então, está disponibilizado. Agora, o meu amigo Geraldo, lá da Moranguinho, um cara que faz um churrasco excelente, toda a comunidade do Clube do Cavalo, 50 mil, para poder ajudar na construção da sede. Os vereadores prometeram e não cumpriram, serão executados judicialmente, viu? Ele esteve aqui, nós tivemos um acordo ali dentro, vários aqui prometeu. Eu sei que eu cumpri. Então estou encaminhando aqui, 50 mil para construir. Inclusive, está ali a minha amiga que tem a cavalgada agora dia 20. Dia 20, Tereza do Berrante. Dia 20, uma grande cavalgada, todo mundo convidado, né, Tereza? Uma festa linda que você pretende fazer lá com a galera. Cinquentão aqui, ó, das minhas emendas, é para construir a sede. Que todos nós aqui que somos cavaleiros, todo mundo que gosta do animal, precisa construir, viu? Então avisa o Geraldão lá. 8 mil reais está sendo direcionado para PM, Polícia Militar, para melhorar alguma coisa lá, para pegar essa malandragem aí, porque a polícia de Buritis não dá moleza não, viu? Aí tem um tal de Capitão Ranieri, um tal de Tenente Hilsto, que não dão moleza. Buritis, criminoso, não tem vez. Então aqui eu estou direcionando 8 mil lá para a galera. E já finalizando, senhora presidente, lá para o laboratório, 50 mil. Aquela bioquímica que chama Soraya, pensa numa mulher competente. Senhores e senhoras sabem que diariamente são atendidos mais de 100 pessoas. Se você vai lá de manhã, você vê aquela fila atendida. Os aparelhos lá são de qualidade. Sabe por quê? Porque a Soraya cobra, ela pede, ela insiste. Então são aparelhos de qualidade. Então 50 aqui vai parar lá. E por fim, presidente, 127.917, assim como demais colegas, são direcionados para a realização de cirurgias eletivas. Isso aqui vai cair na direção lá de Elisane, conhecida popularmente por Zane da Regulação. Uma servidora que merece um troféu. Esse tanto de cirurgias que se consegue, de exames, tudo passa ali em Elisane. Carros que vão, tudo passa ali. Pensa numa servidora competente. Agora, é óbvio que não é só ela, é toda aquela estrutura que trabalha com ela. Os meninos, as meninas trabalham ali e que tem o aval da secretária de saúde, porque sempre a Franciela está lá dando apoio. Então, eu não poderia deixar de forma alguma de pegar essas emendas, que é pouca coisa, e direcionar pelo menos 127 mil para poder atender e que ela faça valer como ela tem feito, amenizando a dor do povo de Buritis. Essas são as emendas que este aprendiz de vereador colocou aí para atender essas comunidades. São pessoas que pediram e o ano que vem serão atendidas, porque nós votamos uma lei que o prefeito tem aí prazo certo, Geuto, para cumprir. Se não cumprir, vai responder um crime chamado crime de responsabilidade. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Já que o doutor Fernando falou aí que é um aprendiz, eu nem sei qual nome vou me dar aqui para responder, viu, doutor? Mas um aprendiz. Vamos lá. As minhas emendas também destinei aí 7 mil reais para a Polícia Militar, né, para um computador. Associação Pequenos Produtores Rurais do Projeto Vide aí, do presidente Cláudio, 20 mil reais aí para uma roçadeira hidráulica e um distribuidor de fertilizante. Secretaria Municipal de Agricultura, 20 mil reais, 917,75 centavos para compra de sementes e insumos, que é sementes que eles dão para as pessoas que têm a vontade de plantar, mas não têm a condição, então ela fez esse pedido. Acho que é louvável ajudar essas pessoas. Associação do Motocross, pessoal de Buritis aí, foi destinado 20 mil reais aí também para materiais de irrigação e serviço de instalação. Para o Rotary Clube de Buritis, 20 mil reais para comprar umas tendas. Laboratório Municipal da Soraya, que já foi falado aqui, nosso amigo Carlos Fernando falou aqui, é uma pessoa que está sempre buscando melhorias para melhor atender a população, né? Então foi destinado aí 50 mil reais para ela. Secretaria Municipal de Saúde, que é para cirurgias eletivas, como os colegas já falaram aqui, 147 mil reais, 917. Secretaria Municipal de Saúde para exames, P330 mil. A APAI, para uma reforma, 20 mil. E para a Associação de Clube do Cavalo de Buritis, né, 20 mil reais que eu tinha prometido aí para o nosso amigo lá, e foi cumprido. Então essas são as minhas emendas e obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilão.
Boa noite a todos. As minhas emendas impositivas da área da saúde, como diz meu amigo Fernando, a Soraya Bioquímica, eu destinei lá para estar comprando um aparelho moderno para a população de Buritis aí no valor de 50 mil reais. Doei também 30 mil reais para a junta reguladora para comprar cadeira de rodas, muletas, né, entre outras coisas que a população precisa. Né. Doei também Associação da Campininha, Associação da Barriguda, lá para Campininha, lá 17 mil reais, né, para estar comprando implementos agrícolas para a população, entre outros. No decorrer também do ano que vem, estarei explanando mais minhas indicação, tá? Estarei falando para o pessoal, o prazo hoje está um pouco curto, tá bom? Devolvo a palavra.
Também quero informar que dos nossos 177 mil reais, nós demos um foco à agricultura familiar, nossa prioridade. Destinei recursos para aquisição de kits de placas solares para diversas associações, contribuindo com energia elétrica para os postos artesianos, reconhecendo o alto custo da energia que impacta diretamente no dia a dia de quem produz. Destinei recursos para aquisição de canos, caixas d'água, implementos agrícolas e poços artesianos, fortalecendo a produção local. Para a Associação do PA Cristo Rei, Associação do Paraterra Taquaril, Associação do Bonito, Associação do São Vicente, Associação dos Mangues, Associação Roseli Nunes, e destinamos recursos para atender os artistas regionais e os desbravadores, apoiando projetos culturais e esportivos. E da parte da saúde, dos 177 mil, 150 destinamos para fortalecer o centro de reabilitação, como já falei aqui em outras reuniões, com a construção da cobertura da piscina, instalação de equipamentos de aquecimento, construção de banheiros adequados aos pacientes da fibromialgia, garantindo dignidade no atendimento. E o restante do recurso, que foram R$ 27 mil, reais, foram indicados para o pagamento do exame P300, essencial para pacientes que precisam de fazer o fechamento de laudo, né, de diagnóstico. E só para contextualizar, a população deve ter visto a aplicação de recursos aqui para diversos setores indicado por estes vereadores. Talvez, vereador Geudo, recursos invisíveis para o governo municipal, né, com pequenas ações, mas de grande relevância para quem recebe. E mais importante ainda do que indicar é o pagamento das emendas, que é o que a gente vem sempre falando aqui nessa Câmara Municipal. Vou colocar agora a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam com
a questão de ordem. Só para guardar, que está para compor aqui, só pedir alguém para ver se o colega vereador está ali, que eu acho que todos estão desfavoráveis.
Para conduzir a votação, necessária a presença dos vereadores. Vereador Robertinho está no plenário? Guardamos então a presença do vereador no plenário. Tem necessidade, vereadores?
O vereador Roberto não está ali, não? Não, se ele está no banheiro, aguardar, por gentileza, presidente. Só para compor. É uma necessidade. Não, sim, mas é uma necessidade. O vereador, ele está na reunião, discutiu a matéria, ele vai aprovar. Ele passou no banheiro, acho que é justo a gente esperar um minutinho só.
Guardamos, então, 2 minutos. Presença do vereador Robertinho para terminar a nossa votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 5 da pauta. Única discussão é votação do projeto de lei 38 de 2025. Estima receita e fixa despesas do município de Buritis para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Agora, presidente, nós estamos a falar de quanto que o governo tem para gastar o ano que vem. Ah, vai, é uma receita, é uma estimativa. Só que você nunca vê, Edidé, essa estimativa recuando. Ela só está avançando. Então, quanto que é o orçamento do município de Buritis? 196 milhões. Eu tenho um cliente no escritório, quando ele fala milhão, ele gosta de encher a boca, então eu vou imitar. 196 milhões é o dinheiro que tem. E aí, os senhores e senhoras, os professores, o pessoal que está querendo um aumentozinho ali, está querendo, tem dinheiro demais. Você está vendo isso? Agora, tem que ser administrado. É óbvio. Eu vi aqui que teve um dos vereadores, não me recordo se foi a vereadora, que está querendo cobrir ali, ó, aquela piscina que o pessoal precisa fazer lá os exercícios. Essa emenda talvez não precisava ser direcionada para lá. Se o executivo fosse lá e fizesse, porque recurso tem. 196 milhões. É muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa. Agora veja só. Além disso, existe aquele extra-orçamentário. Por exemplo, agora já no apagar das luzes, o ano já finalizando, o Didé cantou a pedra aqui outro dia, venderam uma fazenda aí, foram pagar o ITBI, entrou 7 milhões na conta da prefeitura. É um recurso que não estava esperando, ele não estava contabilizado. Aí, de repente, ele vem lá, extra-orçamentário e cai. Então, amigo, é muito dinheiro. Tem que comprar carro novo para a saúde, para poder o pessoal ter condições de voltar, ônibus novos, universitários que precisam. Tem que investir no povo de Buritis, tem que investir no povo de Buritis. Não podemos só criar cargo, temos que investir, porque dinheiro tem muito. Então, esse orçamento para o ano que vem, senhora presidente, nós observamos também que as secretarias têm a estimativa de quanto cada secretaria vai receber. Eu não sei se os senhores e a senhora vereadora observou, a Secretaria de Cultura, ela já tem também a previsibilidade aí de quanto ela vai poder movimentar. Não é pouco não, é muito dinheiro. Tomara que quem estiver gerindo a pasta, que o ano que vem, tenha essa interação aqui com o parlamento, que nós vamos fiscalizar. A exemplo aí dessas horas de trator que são feitas, eu logo no início do ano eu vou querer saber sobre prestação de conta disso, como que é feito. Como que se presta conta? De quantas horas foram feitas, de quanto que a pessoa pagou. Então, esses orçamentos, eles precisam ser melhor fiscalizados. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Para não ser repetitivo aqui, eu até fiz um comentário hoje pela manhã, que eu achava engraçado, porque sempre quando você cobra aqui a execução de qualquer obra, qualquer fato novo no município, o primeiro discurso não tem recurso. E já há anos, eu participei aqui em dois mandatos atrás, fiquei um fora, e agora eu chego aqui, sempre no superávit de orçamento. Todo ano aumenta em uma previsão de 4 a 5 milhões dentro do orçamento. Nunca teve um déficit. E sempre o recurso que falta, não faz mais obras porque não tem recurso. E hoje, o nosso colega aqui falou que já no primeiro ano já caiu aí extra orçamentário em valor de 7 milhões, que poderá ser bem aproveitado, né? Caso não consome ele como em outros mandatos passados, né? Será bem aproveitado porque a gente tem aqui várias obras de infraestrutura, principalmente de asfalto aqui no bairro Planalto, Uberaba e tal, que a gente vem citando aqui o tempo todo, né? Que no mandato passado eu fiz um levantamento por alto, mais de 30 milhões dentro de 8 anos do mandato do ex-prefeito, extra-orçamentário, entre pandemia, pré-sal, ISS, TBI, mais de 30 milhões que entrou extra-orçamentário dentro desses 8 anos, e eu faço aqui uma aposta aqui, que se alguém me apresentar uma obra significante dentro do município nesses valores, eu não conheço, porque as obras que teve aqui foi através de empréstimos. Terminou o asfalto do Taboquinha empréstimo, fez as pontes aqui do lado, pro lado do Retiro, Extrema, empréstimo. Aterrou as estradas, empréstimo. Então, não tem nada concreto desses valores que eu estou citando aqui.
são os valores aproximados a 30 milhões. E só vai crescendo. Hoje a gente estava fazendo um levantamento aqui, está aqui para ser aprovado um projeto do IPREB, uma instituição do IPREB, foi criado em 2015. 15, 10 anos de existência. Quando foi criado, o prefeito que criou na época, ele deixou com déficit de 1 milhão. Né? Porque teve questões que ele ficou aí com o FPM bloqueado aí, por causa de previdência, quase o mandato todo. Então a maior fonte de receita que o prefeito João na época tinha, que foi o criador do IPREB, foi o FPM, ele foi bloqueado, cobrindo já despesa do ex-prefeito. E de lá para cá, dentro desses 10 anos, a última prestação de contas que eu vi aqui já chega em 27 milhões a dívida do município hoje com a Previdência. Né? Então, é um valor absurdo. É um valor absurdo. E que deve estar passando dos 30 milhões, porque no prefeito atual aqui, ele já fez dois parcelamentos. Então, a certidão negativa era a cada 6 meses. E cada 6 meses, tem o aporte que tem que ser repassado, que os prefeitos não repassam, vai lá e faz o parcelamento. Dentro desse ano, deve ter feito um parcelamento de mais de 5 milhões, aproximado de 5 milhões. Então, de 27 por esse ano, com quase 25 milhões, está em torno de 30 e poucos milhões hoje de dívida que o município tem na Previdência, no Instituto. E esses parcelamentos, diga-se de passagem, a correção é altíssima. É altíssima, é altíssima. Se tem um aporte que você atrasa em torno de 2 milhões aí no ano, você vai pedir o parcelamento, você tem 25% praticamente de juros. É um valor absurdo. Então, de 2 milhões, você ainda vai ter que pagar mais 500 mil reais de juros. É o que está acontecendo no município e o povo batendo palma. Parece que não houve, ou parece que não tem transparência que as coisas aqui. Não tem transparência, porque é um absurdo o que acontece. E quando a gente se trata de orçamento que a gente está falando aqui hoje para ser aprovado, a gente fala, o orçamento do município é rico, 196 milhões, mas se ele for mal gerido não adianta nada. Não adianta nada. Vai ser um município que vai ficar padecendo das obras públicas, de saúde, de educação. Por quê? Estão fazendo pouco caso da nossa cidade. E a gente fica aqui brigando e falando, talvez compra até um desgaste por estar trazendo a verdade. Muitas das vezes quem está trazendo a verdade leva pancada, que é o que acontece. Então é um absurdo, é um absurdo. E está aqui 30 milhões aproximadamente em 8 anos de recurso, esse orçamentário, que não foi aplicado em nada. Consumiram. Ainda deixou uma dívida de 30 milhões. Ainda deixou uma dívida de 30 milhões, fora os restos a pagar desse ano, que o prefeito atual teve que pagar de 10 milhões. Aí o povo endeusa. Endeusar como? E quando você fala aqui, talvez você está ofendendo alguém, mas não é, é trazer a verdade. É trazer a verdade. E agora a gente tem esse recurso aí, ele está na conta, espero que o prefeito também faça bom uso dele, que a gente vai estar aqui falando e cobrando, e vou ser bem decisivo na cobrança aqui, porque não é possível que vai acontecer tudo de novo e os dinheiros vão caindo e o povo só no discurso que o município é rico e só vai afundando. Então, eu quero o ano que vem ser bem incisivo nessa questão, vou cobrar. Eu espero que esse recurso seja bem aplicado, né? E que o nosso orçamento, né? Igual está aqui, nós aprovou hoje o plano anual dos 4 anos, o planejamento que o prefeito precisa fazer, nós estamos aprovando aqui o orçamento, que com certeza vai ter esse recurso, e vai entrar outros orçamentários também, que ele seja bem executado e que nossa cidade possa melhorar, principalmente nessa questão de infraestrutura. Então é só isso, presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 6. Única discussão e votação da emenda modificativa 001 de 2025. Modifica os artigos 4º e 6º do projeto de lei complementar 09/2025, emenda de autoria do vereador Didé. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Essa emenda modificativa, ela trata justamente do projeto que eu estava falando aqui, da instituição do IPREB, né? Que ele chegou com a redação original aqui para equiparar
o salário do presidente, né, diretor, e do presidente financeiro, né, do diretor financeiro, equiparando esse valor e acompanhando os salários dos secretários municipais. Então, através da discussão aqui, da matéria e tal, foi até de um acordo com os que estão ocupando o cargo, acho que não tem questionamento, mudou-se a redação original, que era essa, e fixando, equiparando o valor dos salários do diretor financeiro e do presidente, e fixando o valor de R$ 8.142 o salário. Né? Então, essa emenda é para modificar justamente essa redação, que antes original se tratava de equipar os salários igualando o de secretários, e hoje está fixando o valor de R$ 8.142. Deu a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 7, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 009-2025, altera a lei complementar 113, de 3/11/2015, para instituir a retribuição pecuniária GETON no âmbito do Instituto de Previdência de Buritis e Preb, equiparar a remuneração dos diretores e dar outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Como eu tenho falado, né, esse é o projeto que está aqui, do Instituto de Previdência, do IPREB. Eu já fiz a emenda, já expliquei ela aqui, que está equiparando o salário dos diretores. E também dando uma retribuição para as pessoas que fazem parte do conselho, né? Uma gratificação no valor de R$ 400, eu acho que mais do que justo. As pessoas estão ali trabalhando, se desgastando, acompanhando, né? Muita gente não se coloca à disposição para fazer gratuitamente. E quem está lá, eu acho que está acompanhando, está fazendo seu trabalho, cuidando do que é seu, é o patrimônio do servidor, né? Então eu acho mais do que justo. E essa lei do GETON, ela já é constitucional, né? Ela não é inconstitucional, ela é constitucional. Vários outros municípios que têm as previdências já têm essa lei, que já funciona. Então, acho mais do que justo de estar contemplando essas pessoas que estão lá cuidando do patrimônio. Presidente, aproveitando a oportunidade, a gente vai fazer a primeira votação, eu queria pedir à senhora presidente, tanto essa matéria, agora desse projeto, como a outra também da resolução da casa, que ela é em 2 turnos, né, como é a última reunião do ano, que a gente possa estar quebrando o interstício e fazendo as duas votações dessas duas matérias. Devolvo a palavra.
Todos os vereadores.
Pela ordem, presidente.
Antes de passar a palavra ao vereador Fernando, só consultar desde já. Todos os vereadores estão de acordo com a quebra do interstício?
De acordo.
Sim.
Sim.
Dois projetos, né? A palavra, vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, em rápidas palavras, é meio que um aumento de salário aqui, né? Para a função, para várias funções e também diretor-presidente, diretor administrativo e financeiro. Foi feito, havia uma expectativa de um valor que foi encaminhado e está sendo aprovado R$ 8.142 salário. É um bom salário, R$ 8.142. Entretanto, eu conheço de perto o trabalho que é desenvolvido ali pelo pessoal do IPREB, especialmente ali o Ivanildo e o Moacir, que eu tenho sempre um contato, tem os demais também ali, eu sei que são todas pessoas conhecidas nossas. É uma responsabilidade muito grande, e o IPREB, ele é um instituto que funciona em Buritis. Ele funciona, né? Os meninos trabalham ali com seriedade, com comprometimento. E até onde eu sei, pelo menos para mim, eu nunca vi assim nada obscuro, escondido. Volta e meia, eu pergunto, hoje inclusive perguntei, quanto que a prefeitura está devendo? Como é que estão as certidões? Tem quantas pessoas que aposentou? Tem quantos aí? Então assim, são informações que nós precisamos conhecer. Então o fato de haver uma transparência pela diretoria do IPREB, ela faz com que eu aprove com meu voto qualquer matéria inerente ali ao pessoal, a essa diretoria, sem maiores dificuldades, porque eu conheço o comprometimento. Então, senhora presidente, eu estou aqui aprovando também esta legislação e acompanhando os colegas para quebrar o interstício e já fazer essa votação como já seja uma votação duplicada, haja vista que é a última sessão. Senão, só o ano que vem, lá em fevereiro, que isso aqui conseguiria seguir. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Acho que eu estou muito calado essa noite, falar algumas palavras, dizer que eu tenho que realmente parabenizar, né, todo o pessoal do IPREB, o trabalho de relevância, com muita transparência, com muita dedicação. Então, se tem algo que nós temos que, os servidores têm que orgulhar, é do IPREB. O IPREB realmente tem um trabalho muito bacana, né? E é garantia, né, que o servidor tem de uma aposentadoria digna. Portanto, eu jamais votaria contrário, deixo aqui meu voto totalmente favorável, né? Tanto a questão da quebra de interstício, quanto favorável também ao projeto. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
A vossa excelência me permite, por favor?
Com a palavra, vereador Geudo.
Não poderia deixar de passar essa matéria sem falar um pouco também do conhecimento. Em nome do Vanildo Quintal, em nome do Moacir, eu quero parabenizar toda a equipe do IPREB pelo trabalho de excelência que você vem prestando à frente desse instituto. Tá? Então, eu digo que vocês são mais do que merecedor essa simples gratificação que vocês estão tendo, viu? Porque, no meu ver, pela responsabilidade, o patrimônio que vocês cuidam dele hoje, a família IPREB, o ressarcimento teria que ser muito maior. Vocês hoje cuidam de vida de pessoas que trabalham a vida inteira para colher esse fruto. E ele é muito bem cuidado por vocês, com muita responsabilidade. Isso eu falo com orgulho, muito orgulho, pelo instituto hoje, que chama-se IPREB em Buritis, que cuida do futuro e da vida das pessoas com muito carinho. Parabéns à equipe do IPREB hoje, em nome de vocês. Tá? Eu me orgulho de poder votar hoje uma simples gratificação como essa por pessoas como vocês, que trabalham com coração, que trabalham com responsabilidade. Tá? Parabéns para vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Não posso deixar de parabenizar, né, toda a equipe, né, Moacir, Ivanildo e toda, né, a equipe aí, por estar cuidando aí do futuro de cada servidor efetivo de nosso município. E falarei que logo estarei com vocês lá. quem sabe logo tomarei posse no concurso aí, na vaga de matemática, professor de matemática, estarei com vocês. E vocês vão cuidar do meu futuro. Gente, é isso aí, muito importante. Então, de parabéns. Continua fazendo esse trabalho brilhante que está fazendo no nosso município. Só a sua palavra. Eu vou a palavra desse.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente, vereador Robertinho, para que ele presida a discussão e votação de matéria de autoria da mesa diretora.
Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 008 de 2025, que autoriza a baixa de bens patrimoniais inservíveis no Poder Legislativo de Buritis e dá outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Só para esclarecer que este projeto tem o objetivo de formalizar a autorização para a Câmara Municipal proceder à baixa no patrimônio dos bens considerados inservíveis, de acordo com a sua natureza, utilidade e estado de conservação. Importante frisar que a análise dos bens é realizada mediante relatório emitido pela Comissão de Inventário e Patrimônio da Câmara Municipal. Desta feita, eu peço o apoio dos colegas vereadores para aprovação da matéria.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Vamos passar para...
Devolve a palavra porque ela vai repetir a segunda votação.
Então, eu ia colocar em votação logo a segunda Sim. Vou colocar... Não.
Devolva a matéria.
Vou colocar a matéria 8 para a segunda votação, o item 8. Para discussão novamente e votação do item 8. Está aberto prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a palavra para a votação do item 7 em segunda discussão.
Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 009-2025, altera a lei complementar 113 de 3 de novembro de 2015 para instituir a retribuição pecuniária GETON no âmbito do Instituto de Previdência de Buritis e PREB e equiparar a remuneração dos diretores e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Agora vamos colocar em pauta a única votação do requerimento de número 21/2025, que requer do prefeito municipal, por intermédio do secretário de Fazenda, informações acerca da execução das emendas individuais ao orçamento de 2025 indicadas em 2024, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Excelência. Gostaria de encaminhar, vereador?
Excelência, questão de ordem, nós também não temos discussão, mas Vossa Excelência me permite fazer um
encaminhamento do requerimento. Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Requer do prefeito municipal, por intermédio do secretário municipal de Fazenda, informações acerca da execução das emendas individuais ao orçamento de 2024-2025, que foi enviado em 2024. Pagamento a respeito das nossas emendas. Gostaria de saber essa informação, quanto estará efetuando o pagamento das nossas emendas, que a Vossa Excelência também tem emendas, o excelentíssimo vereador professor Branquinho tem emendas também lá, e nós gostaríamos de saber qual as condições que anda o pagamento dessas emendas. Devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, Excelência.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Passamos agora à terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Liderança do Podemos. Bom, não falei um pouquinho antes sobre os agentes de demias e agentes de saúde. Estarei aí nessa luta a favor de vocês também, juntamente com os demais vereadores aí. Bom, sobre o projeto Mente Brilhante, né? Um projeto aí que colocou-se várias disciplinas, né? E várias escolas, vários alunos aí para disputar. E instigar o aluno a aprender cada vez mais. Esse projeto foi elaborado por 3 professores, que pegava ciências, matemática e português, como o nobre vereador Carlos Fernando citou. E o grande interessante desse projeto é que despertou no dia que mostrou um pouquinho do trabalho que o nosso município faz na educação. Às vezes achamos que as escolas públicas não são de qualidade, mas são sim. Temos excelentes profissionais, professores de diversas áreas fazendo o seu papel no dia a dia na sala de aula. E um projeto desse mostra isso aí aqui, mostrou isso aqui no plenário, no dia a dia. E eu observo como agora vai despertar no professor ainda aquela vontade de ensinar cada vez mais e despertar no aluno a necessidade do estudo. Então, Dilma, é muito importante, imagina o aluno querer aprender para competir e ganhar. Teve prêmio, né? Primeiro lugar foi R$500, segundo lugar R$300 e terceiro lugar R$100. Além de medalhas, né? E a escola levando mérito aí de qualidade. Quero falar que esse projeto foi somente introduzido agora e tem muitas mudanças. E o ano que vem, pelo que observei lá com a secretária lá, acredito que vai ser lá no mês de agosto, não vai ser tão tumultuado igual foi esse ano, no final do ano. Vai ser lá no finalzinho de agosto, esse projeto vai ocorrer no município. Ainda está adequando o calendário municipal, vai para o calendário municipal. Quero falar também, já que estou falando da Secretaria de Educação, que o CTG tem as danças gaúchas, onde que vai ser introduzido dentro de algum, na ABB, se eu não me engano, e lá no segundo, na educação integral, algumas danças gaúchas lá. Semana passada eu estive na região do Padef, na Inatê, e para muitas pessoas que acham que a dança é simplesmente só uma música gaúcha, eu presenciei os alunos praticamente fazendo uma peça ali na apresentação sobre a questão do negro e a dança ali do começo ao fim. E convido os nobres vereadores e todo o público que está nos ouvindo a participar dia 20 lá no CTG das danças gaúchas. Vai ter lá um dia lá à noite com todas as danças dos alunos, Fernando. Vai lá participar, conhecer, ver as danças lá, como é que os alunos cresceram. Se falar ainda que só estão um ano apresentando. Não é só isso aí. Ali ensina os jovens diversas modalidades, ensina a questão da ética, da moralidade, do respeito ao próximo também ali, com o professor Hernani ali, que eu não posso deixar de falar, e com a coordenação da Ana Paula Taborda e toda a equipe ali. Quero findar as minhas palavras nessa última reunião e deixar um abraço bem apertado para cada amigo, cada familiar, cada eleitor que acreditou neste vereador, e falar que estou aqui por vocês. Estou aqui para representar cada associação, cada região que me deu essa honra de estar aqui hoje. E também, não só aqueles que me deu essa oportunidade, mas aqueles que precisam também. Estou aqui pela minha cidade. É por vocês todos. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, dessa última reunião de 2025, reunião ordinária, eu quero também mais uma vez cobrar do Executivo a escolinha de futebol lá para o distrito de São Pedro, Passa 3. Né? Fim da, a gente está cobrando desde o início para atender os nossos jovens, né? Ocupar o tempo dessas crianças, adolescentes lá no distrito de São Pedro, Passa 3. Nós pedimos a extensão da escolinha de futebol na nossa comunidade. Como essa é a última reunião, eu quero mandar um abraço especial para a professora Rosina, para a Jennifer, para o Franklin, Leandro, compadre Leandro, Andréia, dar um abraço especial para o meu cunhado Fabinho, para a minha sogra Geraldina, para toda a família, todo o pessoal do Distrito de São Pedro nos ouvindo, o pessoal aqui em Buriti também que admira o nosso trabalho, dizendo que eu estou muito feliz, agradecer a Deus por todas as conquistas que Deus tem concedido através do nosso trabalho. Dizer que estou muito feliz também para que o ano que vem nós possamos estar à frente dessa casa, representando o nosso povo de Buriti, cidade, também o povo do meio rural. Dizer que desejo de forma antecipada a todas as pessoas um Feliz Natal, cheio de muita paz, muita harmonia, e um ano novo repleto de muitas realizações para aqueles que eu não vou ver aí até o findar aí desse ano. Então é isso, presidente, no mais o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, apenas para aproveitar esses momentos finais aqui da reunião para desejar também de forma antecipada Feliz Natal a toda a nossa cidade, a toda a comunidade, que o ano de 2026 seja melhor que o de 2025, seja próspero e de muita saúde para todos os buritizenses. Também queria aproveitar essa palavra para convidar todos os cavaleiros para estarem presentes ali na cavalgada da nossa amiga Tereza do Berrante, que vai acontecer ali no dia 20 de dezembro, com a saída ali da igrejinha, e nós vamos até ali no, na chácara do Alexandre tomar um café e depois a gente vai dar um giro aqui na cidade. Não é isso, Tereza? E também vamos ter a locução ali do nosso amigo Ailton Ferreira. Queria, então, presidente, agradecer a toda a comunidade de Buritis, a todos que nos prestigiaram aqui esse ano, mandar um beijo, um abraço aqui para minha mãe, que veio aqui me prestigiar hoje, para minha esposa e meus filhos, que estão lá em Brasília também, nos assistindo, e na semana que vem estão de férias e vai estar aqui conosco. São essas as palavras, presidente, que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geus da Mariquita.
Presidente, estamos se dando um ano e eu diria que é só gratidão. Quero agradecer a cada um colega vereador que nós tivemos junto esse ano. Eu me tenho vocês como uma família, que nós somos uma família. Quero agradecer a cada colega vereador pela compreensão, pelo respeito que manteve nessa Casa de Leis. Quero agradecer a cada servidor dessa casa pelo trabalho que eles vêm prestando de excelência, trazendo e atendendo todos esses vereadores dessa casa. Viu? Quero também agradecer todo o público presente em nome do Ailton Ferreira, dizer que é um grande companheiro, amigo, dizer para a Tereza Doberrante que nós estaremos com certeza junto a você nessa cavalgada maravilhosa. E quero também, presidente, nesse momento, agradecer a cada um que está nos ouvindo pela Clube FM, que está lá no meio rural, lá nas vilas, nos distritos, nos ouvindo. E quero também agradecer aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara, viu? E nesse momento, gratidão a Deus pela saúde da minha esposa. Eu quero aqui dizer que só alegria que Deus tem dado na minha vida, presidente. Os supressões vêm, mas lá na frente é dos amparos, ele nos coloca de pé e a gente continua caminhando, viu? Quero agradecer a minha mãe, Dona Mariquita, por tudo que ela proporcionou na minha vida, desde o respeito, a educação, viu? E se eu estou aqui hoje, eu sou muito grata, Dona Mariquita. Eu deixo aqui meu abraço, meu carinho. Falar da minha mãe me emociona muito, porque eu me orgulho muito da mãe que eu tenho, tá? Então, quero deixar aqui para Dona Mariquita só gratidão pelo que ela fez por mim até então. E nos momentos de dificuldade, a família está sempre ao seu lado, te amparando. Passamos por dificuldade essa semana, mas Deus dá o frio conforme a coberta. E minha esposa está aí preparada para caminhar e tudo de bom que vem. Que nós temos um Natal de muita paz, muita harmonia. E que o ano que venha preparado, que nós já estamos preparados para encarar mais um ano junto, esses novos colegas vereadores, com muito respeito e trabalhando. Nós estamos aqui para respeitar cada um com as suas decisões. E isso eu quero manter enquanto eu tiver vida e estiver caminhando e defendendo o município de Buritis. Então, a pessoa apaixonada por Buritis chama-se Geuda Mariquita. Eu amo muito Buritis e estarei aqui defendendo com muito afinco. Que Deus abençoe cada um de vocês. E mais uma vez, gratidão a todos os colegas e servidores dessa casa. Muitíssimo obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe.
Ver a população de Buritis, que de fato a nossa reunião encerra hoje as nossas atividades legislativas. Estaremos retornando os nossos trabalhos a partir do dia 1º de fevereiro. Também a gratidão, Geu, do nosso, a imensa, primeiro a Deus, segundo a nossa família, que é onde a gente tem o nosso posto seguro, que está do nosso lado o tempo todo, meu esposo que esteve aqui comigo o tempo todo, meus filhos. Agradecer a vocês, nossos colegas, vice-presidente Robertinho dessa casa, vereador Danilo, todos os vereadores pela parceria, pelo diálogo e pelo respeito mútuo que todos nós tivemos aqui um com o outro. Né? Desejo mais uma vez à nova mesa diretora que possa conduzir os trabalhos da melhor forma possível, sempre primando o bem comum para o nosso município. Mais algum vereador? No mais, eu desejo um Feliz Natal a todos, com muita prosperidade, que o ano novo, né, chegando aí, Deus possa estar abençoando a cada família e a população do nosso município. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura a realizar-se no dia 2 de fevereiro de 2025. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Pessoal, nós não podemos encerrar, já despedi de todo mundo, mas não fizemos a chamada final. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho. professor Alencar Paulinário, doutor Fernando, Danilão da Funerária, presente, Gilda Mariquita, Ale Prisco,
presente,
Didé,
presente,
Robertinho, Vaninha.
Presente. Está encerrada neste momento agora a reunião e uma boa noite a todos.